Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Mutashow 97, o podcast que resenha a melhor série de todos os tempos e agora com a season finale comprovando que é a melhor série de todos os tempos. Eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com Evandro.
Oi.
E estamos aqui com Amaro Júnior.
Fui na casa de Comadre Sebastião.
Vai tomar no cu.
Quem conhece o Paulo vai entender essa referência.
Vai tomar no cu, você disse isso mesmo, eu não acredito.
Sem assunto.
Ah, e estamos aqui para resenhar o 10º episódio da primeira temporada Tolerância à Extinção, terceira parte e season finale, né, gente? Finalmente.
Yeah. Tolerância é extinção.
Finalmente não.
Depois de 9 a 10 semanas. É.
9 semanas? É,
exatamente. E meio de amor.
Fui feliz por 9 quartas-feiras.
Exato. O que é que vem depois disso, né? Só a tristeza da cena antiga, que não existe mais.
Saímos de um condomínio de luxo pra ir pra um kitnet quarto cozinha.
Em São Paulo.
Custando R$2.000 a quinzena.
R$2.000 tá barato.
Vamos começar primeiro dando uns elogios básicos a tudo que a gente pode dar de referência ou a gente já começa a resenha do episódio e vai discorrendo?
Eu acho que a gente vai discorrendo, depois a gente faz aquele fechamento final.
Uhum. Então,
começando pela abertura, que tem Magneto Xavier tocando poderzinho nos soldados.
Que é da primeira temporada essa cena.
E aquela cena da Emma Frost fechando as portas na cara do Xavier. É, não tinha aparecido essa, né?
Não, primeira vez também.
Essa também é a primeira vez, né? Então, Emma Frost e o Clube do Inferno fechando as portas na cabeça do Xavier e o Xavier fazendo pay com os soldados junto com o Magneto. E não sei se vocês tinham percebido, acho que já faz algumas aberturas, né? Que aqueles pessoal correndo no começo da abertura mudaram pros
Bastions, pros Minions, os Bastion Minions, né?
É as mesmas pessoas correndo, só que viraram os Bastion Minions, né?
Pra mostrar que todo cagão é possivelmente um fascista.
Boa.
Aí, bom, o episódio, ele... Eu acho do caralho o quanto esse episódio, ele tá fechando muitas lacunas de curiosidades que a gente... Que são perguntas que a gente não faz, né? Mas que são linkadas muito com a primeira temporada do desenho, né? Tipo, o episódio mostra, tipo, um cenário de guerra, né? Com tanques e tudo mais. É que tudo diz que uma guerra foi resolvida. E tá o Magneto e o Xavier jovens, com a mesma cara de sempre. Eles nunca mudaram o rosto, né?
Não, o cabelo do Magneto tá mais curto.
Eu já ia falar, o cabelo do Xavier... Não, não tem cabelo do Xavier.
O Xavier já era careca, coitado. É. Nunca teve cabelo, cara.
Aí tá o Xavier e o Magneto conversando e mostra a preferência de bebida deles, né? Que o Magneto tá tomando um uiscão e o Xavier tá tomando um copão de chope, né?
Um copão de chope, é verdade.
Aí ao que tudo indica, a guerra acabou. Eles meio que são médicos de guerra, então eles atuam lá pra essas paradas. São meio suicidas, meio malucões nesse sentido. Mas tá tudo bem entre os dois. Aí o Xavier tá bêbado. Ei, não, plano mutante, cara. Vamos fazer.
E se de fato mutantes existirem?
Não existem.
Se existirem, por que eles não usariam suas habilidades para tornar o mundo melhor para todas as pessoas?
As pessoas não querem melhorar.
Vai dar certo. E o Magneto ali, não, cara. Que isso, nem existe mutante.
Você bebeu demais, cara. Xavier, por favor, cara. Só tô olhando. Para. Desce da mesa, Xavier. Desce da mesa, senão eu vou fazer essas pernas parar de funcionar, hein?
Não, fica exibindo suas pernas aí pra ele.
Aí eu acho legal que, tipo, o Magneto tá... O Xavier tá todo empolgado, é o Magneto. Ei, cara, para com isso. Negócio de mutante é mó... Fica defendendo os mutantes aí. Daqui a pouco o pessoal vai comentar que tu é mutante aí. Que tá passando a mão na bunda dos outros telepaticamente. Não é legal, cara. E o Xavier se revela mutante pro Magneto e o Magneto se assume.
O Xavier fala, né? E se eu fosse mutante, né? Daí ele fala, pô, então se esconde, corre.
Cuidado pra não parecer que, na verdade, você é um mutante.
Mas e se eu fosse?
Então corre e se esconda. Antes que alguém comece a sonhar com Campos.
E aí ele se revela como telepata, daí ele diz, não, eu dobro metais.
Eu sou mutante. Telepatia. Eu leio mentes. Consigo controlá-las também. Eu dobro a vontade delas.
Metal. Ele dobra sob a minha vontade.
Eu sou o Uri Geller.
É, essa carinha que o Amaro mandou. Cara, eles são muito casal, bicho.
Esse pariu. Sorriso.
Aquele maldito sorriso. O foda é que o episódio, essa cena, ela deixa claro que o Magneto terrorista só existe por culpa da porra do Xavier. Porque a ideia do Magneto é ficar escondido, quieto no canto dele, não fazendo muita coisa e seguindo a vida. Quem empodera o Magneto em questão da causa mutante é a porra do Xavier. Que o Magneto fala, tipo, eu nunca conheci outro mutante. E o Xavier, não, já conheci vários, vou te apresentar essa galera aqui.
É, o Magneto queria ficar escondido, bem isso.
Uhum. Então a culpa dessas centenas de milhares de mortes que acontecem desde 1992 nesse desenho, das fábricas explodidas, das rebeliões, tudo, dos experimentos na Terra Selvagem, é tudo culpa do Xavier, cara.
Aí tem uma coisa, né? Aí eles mostram, tu descobre que eles estão na mente, né? Do Magneto. Só que lembra, né? O episódio passado terminou com o Magneto tirando o adamante do Wolverine e ele tinha colado o capacete na cabeça do Xavier, né?
Uhum.
Aí aqui o Xavier conseguiu tirar o capacete de alguma forma. Tem uma coisa que o Xavier fala pro Magneto, que ele diz, tá, a tua intenção é deixar todo mundo no escuro, sabe? O plano do que ele fala do plano do Magneto, né? Tá, a tua intenção é deixar todo mundo no escuro. E aí o Magneto fala, não, a evolução se sobressai sobre as trevas. Então, tipo, o plano do Magneto, então, não era resgatar mutante nenhum, então. A gente tava...
Não, era, bora ver quem vai sobreviver aí.
Era dar um blackout em tudo e deixar o mais forte se sobressair. Plano de passar de parada em parada, Mara, não deu certo.
É engraçado, né, que o nosso plano de parada em parada era um plano imbecil, porque é comédia, né, mas o plano do Magneto era pior ainda.
Exato. Bom, nosso plano teria dado certo, era só ele organizar certinho ali as paradas de ponto pra catar mutante.
É, o plano de 97 é menos pior que o plano de 2000, né? Da primeira temporada. Que
é.
Do primeiro filme, que o meu plano é transformar os líderes mundiais em mutantes.
Ele ia ser que nem a gente chama aqui os ônibus, o pinga-pinga, não sei o que é o que para de parar de parada. O asteroide M ia ser o asteroide pinga-pinga, ele ia parando.
Catacorno.
É.
Catacorno. Ô, Amaro, isso aqui que tu mandou é uma...
Uma bota.
É um copo em forma de bota. Eu não tinha visto isso na cena.
Tem uma cachaça na minha bota.
Eu acho que o Edson contou uma vez que tomou virado ao contrário, porque tem que ser o... Quando tu vai beber nesse troço, o ponto ali da bota tem que ficar virado pra baixo. E ele tomou virado pra cima, daí vem aquele... Vem aquela onda, assim, na tua cara.
Puta merda, eu já ia falar que tem que ser virado pra cima. Olha, eu já ia me afogar igual o Edson.
Melhor ainda, tem uma vodka na minha...
Caralho, aí, mas bota. Ele se afogou, deve ficar bêbado, né? Eu ia fazer por burrice, ia ser o primeiro gole. Aí, mas sim, continuando, mostra que tá na mente do Magneto, porque o lugar começa a se destruir, as pessoas somem e meio que aparecem águas tentando invadir lá a janela do negócio.
É.
Aí trovões e tudo mais, aí mostra que a mente do aí o Xavier fala, tipo, sua mente tá Dani. Aí, Dani? Que Dani? A danificada que eu dei no teu cérebro, Xavier.
Tá bom, não, mano.
Cabelo do Magneto cresce, o Xavier fica morrendo de inveja.
E, tipo, Evandro, lembra que tu falou que, tipo, depois aparece que, tipo, o Magneto tá tendo um embate com o Xavier na vida real, o Xavier ainda consegue engatilhar e pegar ele, tá sem o capacete. Ele provavelmente deve ter tirado o poder do capacete pra se concentrar em tirar todo o negócio do Wolverine, né? Afinal, ele tomou uma agarrada no coração, né?
Aham. Uhum. Não pegou no coração, a gente viu semana passada que pegou bem de ladinho aqui. Uhum. No máximo perfurou um pulmão só.
Ah, mas, tipo, eu achei legal que já começa no meio da ação pra não ter que ficar explicando muita coisa, sabe?
É, exatamente. Essa cena é bem tirada dos quadrinhos mesmo. O Xavier se arrastando pra... chegando perto. O Magneto, né? Depois, isso aqui é bem igual o que aconteceu nos quadrinhos. E daí os dois saem dançando no ar, né? Começam a fazer uma dança do acasalamento.
E esse é o episódio do Por Favor, né? Que o Magneto pede por favor, os outros vilões ficam pedindo por favor, né? No dos outros é refresco, né, seus filhos da puta. Mas aí o Magneto pede por favor. Antes ele fala que é puto, tá puto, falando que o que o Xavier tá fazendo é uma violação. Mas o Xavier diz foda-se e melhora o blackout. E as pessoas voltam a ter internet, luz e água no mundo, sabe?
É, aparece de novo o Samurai de Prata. aparece que os Vingadores lá estão junto com o presidente, né?
O Homem de Ferro usando aquela armadura horrorosa da série dele.
Cara, eles estão usando os designs dessas séries, né? Tu vê que é tudo muito feio. O Homem de Ferro e o Capitão América estão lá junto com o presidente. Tem o Samurai de Prata. O Demolidor tá lutando. O Atrevido, né?
É.
Chamam de Atrevido.
Foda pra caralho a cena. Muito boa. O design dele tá foda.
O Doutor Estranho tá operando sem luz, né? Tá operando com magia. Aparece a Val Cooper também. E aí, o que acontece? O Bastion destrói o colar. Ele destrói o colar, ele capturou todos os X-Men. Fera vai lá tentar mandar um Clarice Lispector pra cima dele. Ele cala a boca do Fera.
Suas criações são prisioneiras, feitas de refém pela ignorância e coagidas pela mesma.
Uhum. Tá o Cable de joelhos, né? O Bastion aparece meio robozão e o Senhor Sinistro que tinha... tá reparando o povo, né? As sentinelas aparecem com cada X-Men capturado e a Jean tá debaixo d'água.
Fala, mano.
Esse visual do Bastion é pós anos 2000, quando ele volta a ser usado nas histórias do X-Men, que eu nunca li, mas eu vi essas imagens semana passada.
Ah, sim.
Gravando. Uhum. Agora, daquele do... que ele vira um personagem dos Gárgulas, eu já não sei de onde veio.
O quê? Pra mim, ele vira personagem de anime, tipo Devil May Cry, tipo esse negócio meio japonesão assim, sabe? Um monstro meio bizarro.
Como reverter o apagão, né, na Terra, o Bastion volta a comandar os Sentinelas, então, e os Sentinelas começam um ataque mundial, porque na cabeça do Bastion, os humanos não sabem se cuidar também, então os bichos têm que pegar os humanos também.
Pegar os líderes mundiais pra matar, né, já que ele vai governar tudo. E eu acho legal é que, tipo, o plano do Bastion 200 vezes foi um, aí na 201 ele resolve mudar.
aí aparece eles chegando lá com o presidente, a gente tá junto com o Homem de Ferro e o Capitão América. Aparece o Wakanda, aparece eles atacando o Wakanda, que não é o T'Challa, né? O Pantera Negra é o Rei T'Chaka, né? O pai dele. O Demolidor, ele toma uma ruim, aparece o Manta e a Adaga. Mais referências aí.
A Tropa Alpha com a Psylocke, me empolgou pra caralho essa cena.
A Tropa Alpha tá com a... ele tá a Tropa Alpha, tá a Psylocke, Pigmeu.
O Estrela Polar.
O Estrela Polar. A irmã dele, que a gente sempre esquece o nome.
Aurora.
E, aí eu sei que o Bastion, ele vai perguntar pro Cable, né? Quantas vezes ele voltou no tempo pra tentar impedir isso. E aí ele não responde, daí o Sinistro faz ele responder que ele diz que voltou 200 vezes pra tentar impedir e nunca conseguiu.
Quantas vezes você falhou em me deter? Falhou em salvar suas mães fotocopiadas? Faz ele falar, Sinistro.
Quantas vezes foram, minha coisinha retorcida?
200. Foram 200 vezes. E como tá sua mamãe, Sebastião?
E aí o Bastion vai matar ele, né?
Que é a atitude correta, né? E o Sinistro fica puto.
O Sinistro fica puto. Porra, tu me prometeu esse animal.
O que é isso? Você me prometeu esse animal como recompensa, Bastion.
Um exemplo deve ser dado. O Cable não vai parar de tentar desfazer o único futuro correto.
Bastion, pô, mas ele veio aqui 200 vezes. O que impede dele tentar de novo até conseguir, sabe? Bora matar ele, bicho.
E o Sinistro, porque eu dei o Sinistro, né? Tu me prometeu esse animal como recompensa. É muito bom, porque em inglês ele fala pup, né? Que seria tipo um...
Mariana.
Petzinho, né? Pup de filhotinho, né? Tipo, tu tinha me prometido pra ser meu animalzinho, assim. Só que no dublado ficou muito bom, tu tinha me prometido ser animal.
Acho que é de mundo.
Só que aí, quando o Cable tá quase pra ser assassinado, né? O nosso deus Ex Machina predileto dos X-Men, Fênix, resolve aparecer pra salvar o dia, né?
E a tempestade dá uma risada muito maníaca assim nessa cena.
Tu tá fudido, raios e trovões.
Fênix reconstrói o esqueminha da cabeça, né, que eles queriam colocar no Bastion. Enfia na cabeça dele e faz que todos os sentinelas caiam. Tinha aparecido a tropa do Omega Red, né? Que eu não conheço nenhum desses personagens, eu só conheço o Omega Red.
Verdade.
Que eles estavam, pra mostrar que ele tava atacando o mundo todo, eles mostram que eles estavam atacando lá no Omega Red também. Mas aí cai todo mundo, né, cara? Cai todo mundo e eu quero muito uma série agora de heróis urbanos da Marvel, né?
Também. Essa série do Homem-Aranha que vai sair do Disney Mais e animação vai estar muito fodida, olha.
Essa vai flopar, eu acho, hein, cara?
Uhum. Aí o que que a Jean faz, né? Ela pega o Senhor Sinistro, que é o ser mais detestável de toda a saga dos X-Men, e fala, tipo, olha, tu roubou DNA de centenas de milhares de mutantes pra ficar vivo, e agora eu vou pegar tudo de volta.
Nossa, transforma ele num mini crack, velho.
É. Aí o Sinistro fica todo magrelo, mini crack, e ele ainda chega pro Morfo, ah, mostra meu rosto. Ele podia simplesmente olhar pra baixo, que ele tava na água, né?
Exato.
Mas aí o Morfo mostra e falou, pra mim não faz diferença. Aí eu não lembro se o Sinistro morreu ou se ele fugiu.
Você roubou todo esse DNA mutante para ficar remendado, jovem e relevante. Mas a Fênix queima o que é obsoleto, o que permeia nossos medos e inseguranças.
Por favor, não! Me mostre! Me mostre meu rosto!
Para mim, não mudou nada.
Cara, é muito engraçado. Eu agora não sei se a voz que o Morfo faz é a do Sinistro, sem efeito. Mas ficou muito. Eu achei muito parecido com a voz do Wolverine.
Uhum.
Eu achei muito parecido a voz dele com a do Wolverine. Eu não sei se. Eu não sei quem é que dubla o Sinistro. Porque a voz do Sinistro sempre tem um efeito, né, quando ele fala.
É.
E eu não sei se foi o dublador do Sinistro que fez a voz. Só que daí sem o efeito, né? Eu sei que ficou a voz, eu achei muito parecida com a voz do dublador do Wolverine.
Então, né? aí eu não sei dizer, mas quem dubla o Morfo é o Fernando Mendonça. O Fernando Mendonça é um dublador que é conhecido por ser um excelente imitador.
Ah.
Eu vi vídeo dele no Instagram que ele tá, tipo, de brincadeira, dublando o Scooby-Doo e o Salsicha. E ele faz os dois igualzinho, o Mario Morgiardi e o Orlando Drummond.
Uhum.
É como se as duas pessoas estivessem lá, sabe? Então, geralmente, quando é um papel que ele tem que precisa pegar um registro parecido de algum dublador, chamam ele, né, pra fazer. Aí, beleza.
Eu olhei aqui a cena, o Sinistro sai correndo meio do mato chorando. Assim. Os braços balançando, assim.
Aí o Bastion acorda, fica puto, vai pra cima do Cable, arranca o braço do Cable e faz um upgrade pra virar o super Bastion foda pra caralho, sabe? Arranca que é o braço do futuro, né?
Arranca o braço do Cable e dá com o braço na cara do
Cable. Achei isso lindo também.
Isso aqui é muito fatality de Mortal Kombat, sabe? Arranca os braços do cara e dá na cara do maluco com os próprios braços.
Sempre achei que dentro desse braço, por ser um vírus tecno-orgânico, teria ainda nervo e coisa e tal, e sei lá, que sangraria quando arrancasse, mas não, só um pedaço de lado.
É um braço de lata, é verdade.
Não, é descartável. Mas como a tecnologia do futuro, dá um upgrade no Bastion, né?
O Cable, ele não perdeu o braço pro vírus, ou sei lá, o vírus começou infectando o braço e ele arrancou fora, alguma coisa assim? Eu não sei. Não conheço nada de Cable.
Que tem uma cena muito parecida com o Magneto também, e com o Cable, muito parecida com a do Wolverine, que o Magneto desmonta ele, ou seja, embaixo desse, de um do lado do rosto dele, acho que é até do olho que brilha, tem também embaixo tem metal. É como se o negócio comesse a carne e fosse pra cima da carne.
Ah, tá. Aí,
por isso que eu pensava que tem alguma coisa de carne ainda por dentro, mas não tem não. Só ele pode botar um cabide no lugar depois e tá resolvido.
Quando a Jean Grey volta, né, ela fala, a Força Fênix se foi agora. Até eles precisarem de novo.
Exato. Uhum.
Ela fala que a Força Fênix ouviu o chamado dela, alguma coisa do tipo, pelo Nathan, né, pelo filho dela. Aí, opa, meu filho ninguém toca. Aí virou passarinho, piu-piu. Lembra do passarinho falando na terceira temporada?
É, a boquinha mexendo.
Uhum.
Aí agora ela diz, a Força Fênix se foi. Ah, meu filho, espera vocês passar um perrengue de novo.
É, aí nisso tá rolando um embate entre o Xavier e o Magneto, né?
Tá, mas a gente falou que o Bastion pegou o braço do e virou o Cyber Bastião, né? Porque ele criou a asa... Virou o Cyber Bastião, né? Virou um outro bicho, né?
É, e ele fala, tipo, ah, já que meu plano não dá certo, eu vou destruir a porra toda. Então eu vou lá em cima, lá com os X-Men, vou pegar aquela porra daquele asteroide dele, vou enfiar tudo no cu de vocês. Aí ele subiu.
Foi exatamente assim que ele falou.
Foi. Eu vejo as coisas corretamente. Eu tenho os meus olhos enxergam além do texto original. Aí o Xavier explica o que tá acontecendo, né, por telepatia. Chama o restante dos X-Men e o pessoal fica vendo o Bastion de longe vindo, né? E o Noturno olha aquilo e começa a rezar.
O Noturno passa rezando Pai Nosso o tempo todo, né? Olha aí, ó, a Mara achou o Bastion, o Cyber Bastion aí, ó. Então ele existe nesse quadrinho.
Só não tem cara de gente, mas ele parece muito o Arcanjo.
É, eu achei ele parecido com umas asas tipo Arcanjo, assim mesmo, né?
Uhum.
É, mas tá, então tem no quadrinho essa versão do Bastion, então.
Pô, isso é desenho do Greg Land, né?
Nossa, faço ideia.
Tem cara, hein? Tem cara de ser...
Ô, troço ruim. É.
mas o Magneto perdeu a memória. Ele mostra que o Magneto perdeu a memória, né?
E o Xavier tá tentando salvar ele.
Isso. Eles mostram o Wolverine caído, né, cara? Eu acho muito engraçado, porque o Ciclope fala pro Wolverine, né?
Não se atreva a partir o coração dela. Seja o melhor naquilo que você faz. Se cure.
Se cura, tipo...
É, a gente já mandou derrubar as paredes do quarto.
Seja melhor naquilo que você faz, ser um cucô.
Você tá larico, né? Acho que seja melhor do que você faz, comer a minha esposa.
Aí a Jean se comunica com o Ciclope, fala que o Bastion tá subindo e o Fera e o Forge estão tentando fazer alguma coisa pra conseguir impedir ele.
O Xavier, ele tá, tipo, o Magneto, que tudo indica, tá morto. Se o Xavier largar o Magneto morre. Mas o Xavier, se ele ficar lá e o Magneto afundar ele, os dois morrem. Então, isso. O Xavier tá fazendo meio que um último sacrifício pra tentar salvar a vida dele. Que ele falou, olha, já ferrei com a vida do cara, mas agora eu vou restabelecer ele. Porque eu não acho justo isso.
Eu achei engraçado o Wolverine semi-morto atrás do Ciclope. Os dedinhos
o
pra
sapatinho.
Fora.
Do sapatinho.
Parece muito quando parece um mendigo de desenho animado, assim, com os dedos pra fora do sapato. Todos, tá ligado? Arrebentou a sola do...
Eu não conseguia parar de olhar isso, assim, rolando no dramaticidade, eu só indo pros pés dele. Não, que é isso?
Sim! Lembrando, os dedinhos.
Bonito demais.
Então, o Bastion tá subindo lá, o Kurt já tá rezando de novo, o Pai Nosso, fazendo sinal da cruz, tá ligado? Tamo fudido.
Ó o Bastion vindo, moleque.
Ó o Bastion vindo. O Kurt só reza.
E a vampira mete uma surra no Bastion por alguns instantes, né? Antes dele... Porque, tipo, o asteroide, ele só tá em pé porque tem um núcleo de uma pedra preciosa lá do Magneto. E se tirar esse núcleo de lá, se quebrar aquela porra, o asteroide cai. Aí quando o Bastion tá quase indo quebrar o negócio, a vampira vai lá e mete uma surra nele. Muito bem animado, inclusive.
O nome dele era Gambit. Lembre-se disso!
E ela fala, né, o nome dele era Gambit, lembre-se disso, era o título do episódio que o Gambit morre, né?
É, que depois eu descobri, tipo, o pessoal fez um compilado das vezes que o Gambit falou, meu nome é Gambit, lembre-se disso, gente, na série antiga.
Não, é que eu sei, mas é o nome do episódio que ele morreu, né?
Então, isso.
Uhum.
Essa referência, assim, né? E quando eles falam do Bastion, eles falam que ele é mais que pele e metal, né, flesh or metal.
Uhum.
E teve aquele episódio da Saga do Inferno, o nome do episódio era Fire Made Flash.
Uhum.
Cara, eles vão parar no lado azul da lua lá, né? Tem aquelas ruínas que é do Apocalipse, eu acho, se eu não me engano, né?
Dos Inumanos.
Uhum. É dos Inumanos, não, mas tem a cara do... Não é a cara, parece a cara do Apocalipse na...
Parece o Apocalipse, agora que eu tô aqui, ó. É, tem essa mesma cara ali, ó.
Ah, é verdade. Nossa, os Inumanos estavam lá dormindo.
Não, pior que parece que tá abandonado, tá tudo, tá, tudo não, de ruína já.
Sim, né, mas ruína mesmo.
Mas, então é o estilo dele mesmo, que ele gosta dele daquele jeito, acaba tava dormindo realmente. Pá, que porra é essa?
Que barulho é esse? Eles brigando. Cara, ninguém respira nessa porra desse episódio, né?
No caso, na cena pra frente, assim, quando a Jubileu tá na merda, não sei o que, dá pra respirar, porque... O asteroide, ele meio que tá em cima da Terra, mas ele não tá num ponto onde o ar morreu de vez, sabe? Ainda tem um pouquinho...
Não, mas...
De... Mas a vampira não. Vampira não. Vampira é... Não. É impossível ela ter falado, ela tá conversando.
Não, mas ela não chega a falar. Ela não chega a falar, mas ela... Tá, que o Bárcio tá segurando ela pelo pescoço.
Podia falar,
né?
Ela não tá respirando por causa disso, né?
É. Nem é pra ele tá apertando a garganta dela.
É.
Não, mas é porque o povo da Terra tá assistindo o asteroide caindo, né? Então, de certa forma, ele não tá tão alto assim, né?
Uhum.
Só que antes ele tinha aparecido voando junto do lado da estação espacial, né? Então...
É, o Magneto tava regulando o asteroide. Opa, não, vou estacionar onde? Aqui, aqui... Magneto estacionando... É, Magneto estacionando o asteroide do Leblon, né?
Eu fiquei imaginando que a Wanda falou que os Zinemon estavam dormindo, tava tudo inteiro, na verdade. Mas quando o Bastion bateu lá, o raio negro foi: que porra é essa aí?
É, abriu
o book.
Imagina, cara, você não pode assustar o raio negro.
Essa porra!
O raio negro toma um cagaço e ele explode tudo. Ah, Omar, essa cena que tu mandou é da Saga da Fênix, né?
Eu não tenho certeza.
Aquela luta do Shi'ar na Saga da Fênix, não foi na Lua também?
Ah, é verdade.
E era nesse lugar aí, né? Era nesse lugar também.
É verdade, é verdade.
É, então na terceira temporada dos X-Men, quando a gente resenhou isso faz pouco tempo, né? Eles lutaram na última da Saga da Fênix, eles lutaram nesse lugar aí também. É algo que já apareceu, mas eles não explicaram muito bem o que era essas ruínas, eu acho. Mas pela cara, total, isso que tu falou mesmo, dos...
Mas é Átila mesmo, só que acho que já tava abandonado e os caras disseram, ó, pode quebrar o pau aí que não tem ninguém lá não.
É, exato. Aí quando o Bastion tá brigando lá com o vampiro, aparece o Roberto e ele se autodenomina Mancha Solar.
Meu nome é Mancha Solar. Com certeza é mais estiloso.
Ninguém deu esse nome pra ele.
Pois é, nome criativo. Eu sou péssimo pra nome. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia chamar câncer de pele ou alguma coisa do tipo, sabe? E as pessoas estão vendo, né? Tipo, os brilhos assim no céu e tal. Aí mostra uma reunião dos líderes mundiais com o presidente Kelly, né? Mostra o rei T'Chaka, né? Uhum. O Kelly com o cu na mão e eles falando, ó, não autoriza essa porra aí, que se der merda, a gente tá todo mundo fudido e tal.
É, eles
vão fazer isso não.
Eles estão discutindo sobre ativar o protocolo Magneto. Protocolo Magneto nada mais é do que atirar míssil nas coisas, né? Que
é uma Sim. bomba atômica gigante.
É a resposta dos Estados Unidos pra tudo, né? Então, o protocolo Magneto tipo, eles têm o mesmo... Eles têm o mesmo protocolo pra tudo, assim, eles só colam um adesivo na frente com o nome que eles querem, assim, então eles pegaram o protocolo padrão deles, que é atirar ogiva nuclear em alguma coisa e colaram o nome do Magneto, né?
É, aí, mas acaba sendo despachado, o protocolo Magneto vai aparecer, vai acontecer, o Capitão América fica com cara de bunda, né? Aí volta pra mente do Magneto.
Deixo mais uma referenciazinha aqui pra vocês aí, ó, do informação do episódio Easter Egg. Olha os codinome do Magneto ali, ó. Vê se vocês reconhecem os nomes ali.
Eric Lanche, David...
Não tem Joseph, porra.
Ian McKellen e Michael Fassbender.
Ian McKellen
e Michael Fassbender. Ah.
É, só que riscaram, né? Ficou só Ian e Michael, né? Mas aí...
Uhum.
Referenciazinha.
E, cara, olha essa. Eu finalmente pude entender uma coisa. Porque o nome do Magneto nos quadrinhos, nos filmes, não sei o quê, é Eric Lesher. Só que na animação eles chamavam um cara de Magnus, eu achava que era até erro da dublagem, mas tem um momento que o Xavier ele fala o nome dele completo, o nome dele é Eric Magnus Lesher.
Uhum. Isso.
Porra, e o nome de vilão dele é Magneto, ó, e ele controla o magnetismo.
Eu ficava confuso também, que algumas histórias chamavam de Eric Lesher e outra hora só de Eric Magnus. Eu digo, porra, qual é o nome desse corno aqui? A gente acha que americano só tem dois nomes, né? É, informação aqui sobre essa cidade aí, mas atualizações aqui ao vivo. Ela é a cidade do Vigia, né? A cidadela do Vigia, o ato que ele fica na Lua. Só que ela foi abandonada por muito tempo. E quando o Atlan foi destruído, Atlan ficava na Terra realmente, quando ela foi destruída, o Quarteto Fantástico ajudou os Inumanos a ir pra lá.
Ah.
Eles viviam lá. Mas era onde o Vigia morava.
Então tá. Então essa cara aí deve ser dele.
O cara. Exato. Ele tá pra alugar. Será que deve ser mais caro que em São Paulo?
Não.
Com certeza não.
Nada é.
É. Aí beleza, o Magneto tá na confusão mental dele, a água que tá no oceano de tristeza dele já tá querendo invadir, e o Xavier ele fala, tipo, ei cara, imagina quantas pessoas que tu conhece que estão passando por isso. Aí mostra um barco no meio dessa tempestade, no barco tem a vampira em destaque, e atrás o semblante da Feiticeira Escarlate do Mercúrio.
E da,
né?
Polaris.
E uma outra personagem. E da Polaris. Isso.
É, tudo filho dele, né? São tudo. Tipo, tirando a vampira, são os filhos dele.
Uhum. É, a vampira só tem idade pra ser a filha dele, mesmo assim ele passou o peru. Aí o. Velho maldito. Né? Aí a água destrói tudo, aí invade lá, aí o Xavier, o Magneto começa a morrer afogado, aí corta a cena, tá o Bastion lutando contra os X-Men ainda dentro da base, né?
É, ele tá lutando no, na lua, ele bate nos dois lá, e aí quando ele vai entrar de novo na base, o. Parece Noturno e começa a bater nele com a chave de roda.
Temos que nos apressar, porque o presidente viu o asteroide caindo e disse: a boa ideia é tirar meteoro no asteroide pra ele cair ainda mais rápido.
É, exato. Começa, essa luta é muito boa, né, cara? Essa luta é foda. O Ciclope começa a dar especial do Marvel vs. Capcom.
Yes. Ah, sim! Optic Blast!
Aí depois ele manda um. Quando aparece. Ah, Jubileu, eles olham aí, ó. Chegou o Stalin.
Lá vê Jubileu jogar biribinha nos biribinha outros.
Né? Nos outros.
O que vai fazer, criança? Me atacar com 4 de julho?
Nossa, eu nunca tinha ouvido essa.
Aí essa... ela, nossa, eu nunca ouvi essa, né?
Ela dá um puta de um poder nele, tá ligado? Eu achei muito bom, pelo menos.
Ela
vez...
desvia e mete um soco na cara dele, explode a cara dele, sabe?
É a primeira vez que ela consegue dar um poder forte com essas espoletas dela.
Mas por quê? E que faz todo sentido. Porque o que é ignorado desde sempre na série antiga, que ela usava esse poder pra limpar a pichação e tudo mais, é que o poder dela inicialmente destruía eletrônicos, né?
É, exato. Uhum.
Então,
exato.
Por isso que ela esfacela a cara dele com uma porrada. E essa luta, ela tem uma carinha de luta dos OVA Dragon Ball, no tempo que Dragon Ball não exagerava tanto, Dragon Ball Z, uh-huh, no caso.
Sim, legal. Sim. É. E aí o Bastion fala, ah, não sei o quê, vocês são time, vocês são porra nenhuma, vocês não são família, eu vou mostrar aí minha família. Aí entra um sentinela e mete o pisão nele, tipo, mas o que que ele tava pensando? Tipo, ele não tava nem controlando aquele sentinela, o que que ele achou? Apareceu o sentinela do nada.
Uma família, mas uma família que não consegue se salvar, simplesmente trabalha pra morrer sozinha. Contemplem a minha família.
É, os gregos adoravam cavalos. E ironia.
E aí vem o callback, né? Que a gente ficou estranhando como é que o Fera estava controlando o Sentinela. Se podia se controlar o Sentinela por dentro no primeiro episódio. Uhum. E aí tá aí a resposta.
Tá aí a resposta, né?
É, sim, tem controle dentro, sim, do Sentinela.
É.
É, ele trouxe o restante dos X-Men nesse Sentinela e começa a dar um pisão no Bastion. E o Bastion tá resistindo, né? Tipo, segurando o pisão e tal. E o Ciclope, opa, tiro perfeito pra dar na cara dele, mas resolve mudar de ideia. E eu achei isso legal.
O Morfo vira o Sauron só pra descer do negócio.
Tipo,
é muito show-off, né? Mas é, aí é isso, né? Todo mundo se preparando pra lutar contra o Bastion e o Ciclope, não. Vamos apelar pro poder do amor.
Exato. Baixo, vem pra lá do mutante da força. Vai com esse porra.
Porra, Ciclope, tu tava indo bem, cara.
Ah, eu gostei. E o Ciclope, o Baixo ainda fala, tipo, porra, eu quero matar vocês e vocês querem me dar uma casa, isso?
Vamos fazer o que temos dito à humanidade pra fazer há anos. Parar de lutar contra o futuro.
E aceitá-lo.
Sua mãe mentiu. O professor foi até você, Bastion.
Se ela mentiu, foi pra proteger a mim.
Pais são humanos também. Eles também erram. Eu sei como é sentir que as coisas em que confiava, que o futuro que estava construindo, desmoronaram. E se recusar a desistir mesmo quando está soterrado por tudo isso. Você não está sozinho.
Era disso que ela estava me protegendo. Eu massacrei vocês, aberrações, e estão me recrutando. Vocês são suicidas.
Gatinho, a mesma coisa vale pra você e a sua falta de noção da realidade.
Até o Bastion, né? Tipo, como assim, cara?
Uhum.
Eu acho bom que tem um momento Star Wars do Family Guy que ele fica olhando pra todo mundo, assim, a pessoa fazendo balançando a cabecinha, né?
E o pior que é foda, porque toda aquele parada dos mutantes estarem divididos nos episódios atrás, eles não, agora eles se unem. Até a vampira fala que perdoaria o Bastion, né, pela morte do Remy.
É, exatamente, né. É que tem uma coisa também, né, cara, se tu parar pra pensar que eu acho que mais da metade dos X-Men já foram vilão.
Uhum. Só que aí o discurso ele é interrompido porque os mísseis acertam o asteroide, né, acertam o núcleo que deixava eles em pé. E o Bastion acaba sendo sugado pela atmosfera, alguma coisa do tipo. E eu acho legal que, tipo, o Ciclope ainda estende a mão, assim. Tipo, ah, Bastion, vem pra cá. Aí o Bastion, E, tipo, ele não fala nada, sabe? Ele não dá um discurso, tipo, foda, nem xinga, ele só,
Tá maluco, mano? Tipo, não, prefiro morrer aqui. Tipo...
ele não tava indo, não? Que ele dá uma voadinha pra frente ainda, com o braço esticado.
Não, eu acho que ele vai pro lado contrário, mano. Ele vai pra onde a explosão tá indo.
Porque aí ele explode.
É porque ela fala, né? Porque ele fala, que essa fala é interessante, assim, que ele. Que a Jean fala, não, mas os humanos estão tendo. Os humanos estão tendo mais filhos como nós, né? E aí quando vem os mísseis, o Bastion fala, a humanidade prefere morrer do que ter filho, porque filho igual a vocês, né?
A humanidade vai ser extinta.
Não. Eles estão tendo bebês. E mais deles são como nós.
Só tem um problema, querida.
Alerta de míssil.
A humanidade prefere morrer do que ter filhos como nós.
Ah, é verdade. Ele vai falar da explosão também.
É, e aí ela tenta segurar lá, mas daí o Bastion... Vou não.
Cara, o que eu fico bolado com esse final... É que o Datebayo, ele coloca várias quebras de expectativas pra criar um clímax. E cada clímax diferente é um melhor que o outro. E ele não executa nenhum clímax. Sabe? Aí, o que acontece? O asteroide tá caindo, né? O que tudo indica. O plano deles era destruir o asteroide em várias pontinhas e acabar caindo em vacas na União Soviética. Né? Mas o asteroide vai cair de uma vez só e vai xingar a humanidade.
Ah,
a Jubileu, ela acaba sendo sugada...
Opa. Achei o nome aqui do pessoal da Rússia lá, é o Omega Red, o Dínamo Escarlate e a Estrela Negra.
É.
Isso.
Aí a Jubileu é sugada pela atmosfera, o Roberto da Costa salva ela e traz ela pra Terra, né? Aí nisso Isso. Tá os X-Men fugindo e o Ciclope, ele fala, olha, bora fazer o seguinte, eu fico aqui por dentro, solto meus raios, destruo o asteroide por dentro e vocês vão voltar em segurança. Aí a Jean, mas o Ciclope, você vai morrer, não sei o que, ele, ei, fica quieto aí que tu já fez isso antes, sabe? E eu achei do caralho, eu pensei, ego, e se dessa, cara, se ele realmente sacrificar o Ciclope no lugar da Jean, isso nunca aconteceu nos X-Men, bicho. Eu ia achar foda pra caralho. Só que aí o Fera, ele teve uma ideia inteligente, ele, ei, e se todo mundo tentar destruir o asteroide, ninguém vai morrer. Ele só faltou dizer, a gente tem que parar com essa mania de tentar se matar toda vez que a gente vai entrar em missão, sabe?
É.
Todo mundo tentar destruir o asteroide, ninguém vai morrer. Aí ele começa a fazer cocô na mão e joga nas paredes. O que ele vai fazer com o asteroide, pelo amor de Deus?
É, vai dar soquinho.
É, e o Mo vai ficar se transformando no asteroide.
É, aquele, sabe, no começo do segundo filme do Guardiões da Galáxia, que eles estão, bem no começo, que eles estão enfrentando um monstro gigante, e o Drax vem com as facas e começa...
Com as faquinhas, né? Com as faquinhas. Exato.
Uhum.
E entra porra nenhuma.
Aí tá o Cable... sentado numa lanchonete destruída, aí o Ciclope e a Jean vão se despedir dele e tudo mais e tal. E eu achei isso foda pra caralho, porque o plano deles não é destruir o asteroide, mas tentar botar o asteroide em órbita. Aí vem o segundo clímax que eu fiquei feliz, assim, que a despedida deles dá a impressão que, tipo, a gente vai colocar o asteroide de volta lá em cima, mas a gente não sabe como voltar.
Não, na verdade, eles estão. Ele é um negócio meio suicida. Eles não sabem se vai dar certo. Se não der certo, eles vão morrer tudo, né? Então, por isso que eles foram lá se despedir do Cable, né?
Nega, mas já pensou, Evandro, se o clímax final do episódio é o asteroide pega, volta pra órbita e eles passam um tempão longe? Tipo, meses, ou um ano, da primeira pra segunda temporada, e o mundo tá sem os X-Men, não sei o que e tudo mais.
Eles estão lá em órbita, tirem-me daqui!
É tipo o meme do... Já viram o meme do Neil Armstrong na Lua? Hein? que uma não. americana burra falou que o Neil Armstrong, o cantor de jazz, né, tivesse na Lua.
I am the moon, help. Louis Armstrong.
Aí, pô, eu ia achar esse clímax tão foda, aí tava assim, caminhando pra isso, sabe? Eu pensei, pô, ia ser bacana se acontecesse isso. Aí não aconteceu, aí tem mais outro clímax, né?
Pô, a gente tem...
Os X-Men todos se articulam pra tentar salvar o asteroide, mas quem acaba salvando o dia é o Magneto que acorda.
Não, é assim, né? Indo na sequência, né? O Ciclope e a Jean vão lá se despedir do Cable. Você tem bons olhos, fique com eles. Aí o Ciclope arranca os olhos dele e dá pro Cable.
Exato.
Na mesa, né? Você tem bons olhos, fique com... Agora eles são seus. Eu disse, que isso, rapaz?
No dia em que você nasceu, sua mãe me disse que você tinha meus olhos.
São bons olhos.
E agora eles são seus. Eu te amo, filho.
Aí começa uma música. Começa a música tema em ritmo de lamento, né? Porque é um...
Eles vão morrer.
E aí é, tipo, é quem voa do lado de fora tentando empurrar o asteroide pra cima. Tem a cena do Morpho, que é muito boa.
Ah, nossa, a melhor cena do episódio.
Essa cena é foda, velho. Que o Wolverine tá lá, Jean. Aí o Morpho se transforma na Jean e fala...
Ela não pode dizer, mas eu posso.
Eu te amo, Logan. Fica comigo.
Ela não pode dizer, mas eu digo. Pau no teu cu. Quer dizer, eu te amo.
O Morpho confessa o que ele sente pelo Wolverine, né?
É, eu acho, e aí foi confirmada pelo Datebayo no Twitter, né? Foi o primeiro tweet que ele fez quando o episódio saiu.
Uhum.
Aí, sabe o que eu acho do caralho essa cena? É que o Wolverine tá gemendo e o Morpho tá do lado dele. Aí o Wolverine, tipo, ensaia dizer alguma coisa, ele... Jean! Aí o Morpho, tipo, ele cria uma expectativa, ele faz uma cara de cu de porra, de novo, meu irmão. Sabe? Aí ele, olha, a Jean não tá aqui pra te dizer, mas eu digo. Aí ele vira a Jean e tal, que só mostra a teoria de que estamos certos em dizer que o Morpho transa assim... Com o Wolverine vestido de Jean Grey. Sabe? E eu tenho certeza que ele só virou a Jean porque ele não tinha uma peruca por perto pra ele sair correndo e vestir.
Parece o Peter...
O Peter, a Mary Jane e o Flash Thompson,
o Flash
vendo
Thompson
da televisão.
Né? Vendo a TV e tal. Por que o Peter não tá ajudando de Homem-Aranha?
Porque ele tem mais o que fazer, porra.
Tacando teia no...
Meteoro.
É turno do Demolidor hoje.
É.
Sabe?
O Noturno tá dando extremoção no Xavier, não vai querer. O Noturno tá lá com o Rosário, tá o Xavier e o Magneto de olho fechado, ele lá, nome do pai, do filho.
Noturno, o único que pode sobreviver a essa bosta toda, esse passagem.
É.
Verdade. Cara, essa cena do Peter com a Mary Jane, eu acho do caralho, porque eles tiram uma dúvida do último episódio da série do Homem-Aranha, né?
Uhum.
Vocês lembram como termina a série do Homem-Aranha?
A Mary Jane, ela vai pra outra dimensão.
O que acontece? A Mary Jane, ela tá entre as dimensões. Ela caiu na máquina de dimensões lá, que é feito baseada no...
Neogênico?
No Mancha.
Alguma
não,
coisa
o Mancha neogênico. Eles pegam o Mancha, aquele vilão do Homem-Aranha, botam um liquidificador com um pozinho neogênico e fazem uma máquina de realidade que o Duende Verde usa. E ele acaba botando a Mary Jane na puta que pariu entre os universos. E o Peter passa duas temporadas tentando achar ela. O último episódio da série é o Peter no universo normal, nosso universo, encontrando o Stan Lee.
Sim, isso
e não conversando, é. E o Stan Lee dá um insight de que a Mary Jane pode estar viva. Ele, a Mary Jane está viva e eu vou encontrar ela, não sei o que. Aí ele vai embora e a série acaba assim, né?
Oh, maravilha.
Aí ele mostra que no final ele achou a Mary Jane.
Mas aí, é o que eu tava pensando, esse negócio da Mary Jane sumir, é de qual temporada do Homem-Aranha?
É da, acho que é da terceira temporada do desenho.
Terceira?
Uhum.
A minha era não, tudo, né? Na última.
Eu acho que é tudo na última.
Porque se for tudo na última, faz sentido, porque é a última temporada de 98, então ela não teria sumido ainda.
Ah. Não, é o Datebayo, ele falou no Twitter, porque falaram, mas X-Men 97 não acontece antes, ele falou, não, é depois da temporada do Homem-Aranha, ele achou sim a Mary Jane, tipo, ele deixou claro no Twitter.
Se o Homem-Aranha 98 vem aí, gente, acredita.
Mas é muito bom, tipo, o cara fala o que ele quiser, dá na telha, não, na minha cabeça, ele é o roteirista do X-Men, ele tipo, tá ali, não.
Achou.
Achou.
Não foi que a gente, Só que a gente esqueceu, não. Ela achou.
É. Não, não. É, exato. Não, não. Ele não, não. Não, é um clone, gente.
Não sei se vocês
gente,
sabem
é um
se o...
O Chacal voltou.
O Disney+, mais, gente, o Disney+, mais atualizou o aplicativo que quando tu dá pause na série, aparece o tweet do Date Bayoko pra pegar as referências. Aí, beleza. No final das contas, o Magneto acorda. O Xavier dá um beijo na boca dele e eles voltam a se falar. Meu homem.
Eu fiquei esperando isso mesmo.
O Magneto... O Magneto coloca o asteroide de volta em órbita, só que do nada, puf, sumiu! Sumiu!
Cara, aí que tá uma coisa, né? O Magneto provou que o plano dos X-Men ia ser um fracasso e eles iam morrer tudo mesmo.
É, porque eles iam morrer. Sim. E a humanidade ia ser destruída.
O Fera tava num suador, fingindo que tava apertando o botão lá, porque tipo, ele tava falando o quê, aquela porra?
Tá jogando, vou morrer mesmo, vou virar essa... Chrono Trigger aqui.
Ele tava lá, cara. Tipo, eles iam tudo morrer, velho. Daí aparece o Magneto e, ó... Aí ele bota
gritando,
em ordem.
Vocês são bons!
Magneto vive!
Aí o Magneto salva. Eu achei muito bom o pessoal tudo na ONU comemorando. Só que eles perceberam que...
Que os mísseis não fizeram isso.
Que os mísseis não fizeram porra nenhuma, tá ligado? O plano deles era...
O pessoal da ONU comemorando é o Magneto. Opa, só vou deixar aquele negócio bem ali e vou voltar pra matar todo mundo. Porque querendo ou não, a ONU é uma das responsáveis pela Operação Tolerância Zero.
Sim, é, exatamente. Aparece a Jubileu, o Roberto, a Val Cooper e o Ford vendo isso, né? Aí eles perdem o sinal e aí se passa 6 meses.
Acho legal, né? Que a gente anda com a cara de tipo, olha, deu tudo certo, nada mais pode dar errado, né? Puf, eita,
cara, isso foi muito anticlímax, foi muito do nadão mesmo, do caralho. Mas eu preferi os outros dois finais que eu imaginei na minha cabeça. Aí tá o Forge. Na parte de baixo da mansão, né? A mansão tá destruída, afinal, né? Os Bastion Minions fizeram aquilo.
Sim.
E tá um quadro na parede com as fotos dos X-Men, tipo, desaparecido, possivelmente morto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
É, ele botou... Tá escrito assim, né? Tá, ele botou os que estão com legenda na foto, tá escrito desaparecido, possivelmente morto, né? Menos a Wanda e o Pietro, que tá escrito fora da Terra. Off-world.
É foda, né? Que isso daí é só pra fazer a referenciazinha do Dias de um Futuro Esquecido, o quadro na parede.
É uma referenciazinha. Mas também é uma possível escalação aí de uma equipe nova, né? Que vai pra ir atrás deles, né? Porque quem tá ali na foto, tirando os X-Men, que estão como desaparecido. O Homem de Gelo, o Colossus, seria massa, né? Um deles na equipe.
A Kitty Pryde.
A Kitty Pryde, primeira vez aparecendo nesse DC aí, dos X-Men.
Uhum.
Né? Nem no antigo ela apareceu. Nem no antigo ela apareceu. O Pryde of X-Men foi tão mal que os caras nem quiseram botar nem menção a ela, né, no negócio. A Magia.
A Menina de Areia lá, daquele episódio.
A Dust. O Exodus e o Havok, que eu sempre esqueço o nome dele em português.
É o Destrutor.
Ei, olha essa, eu vi uma entrevista dos produtores antigos dos desenhos X-Men, eles falaram que eles tinham planos pra... A equipe dos X-Men que eles queriam era com a Kitty Pryde e o Colossus, porque eles seriam um par romântico.
Uhum.
Só que a Marvel brecou, aí falaram, não, bota o Gambit, bota a Jubileu e o Gambit é par romântico com a Vampira, então tá aí o par romântico de vocês aí.
Bota os que estão fazendo sucesso, cara.
Uhum.
Chega de colocar um cara de 19 anos com uma menina de 13, pelo amor de Deus.
Exato.
É. O que acontece, né? O Forge tá conversando com o Bishop, o Bishop aparece do nada.
Tá passando as notícias e eles falam que o Graydon Creed sobe nas pesquisas. O Graydon Creed é o fundador lá dos Amigos da Humanidade.
É, depois dessa cagada que o Kelly fez, né?
Pra quem ouviu nossas resenhas da segunda temporada do X-Men, o Graydon Creed, ele é um filho humano do...
Dente sabe
com a Mística, né?
Com a Mística.
Com a Mística, né? Ele é filho da Mística e do Dente Sabe.
Pra quem quer ter a referência, é o episódio do Mutashow que o Wolverine puxa um data show e faz o cara entrar em surto do Você não é meu pai!
Você não é,
você
meu,
não
pai!
É meu pai!
Você não é meu pai! Isso é muito bom!
Eu não sou como ele! Eu sou normal! Eu não sou como ele! Você não é meu pai! 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 Não é meu pai! Não é meu pai!
Pai? Tem um cara que fala assim...
Creed? Pai? É o pai. É o filho.
pai? E ele, você não é meu pai? Você não é? Vai tocar de fundo aí, que eu acho que ainda tem esse áudio.
O Baby
Salve. Pois é, o Graydon Creed tá subindo nas pesquisas, Forge tá consertando uma gaiola, não sei o que ele tá fazendo. E o Bishop aparece e ele, tipo, ô, oh, e aí, parceiro, não sei o que, o Forge, que porra é essa, não sei o que, e aí, a gente vai ser amigo no futuro, não esquenta não.
É, né, ele manda essa, né.
É muita tolice sua entrar aqui como se fôssemos amigos.
Ah, somos amigos, Daniel. Só que não ainda. Meu nome é Lucas Bishop.
É, aí ele fala, tipo, olha, os X-Men, alguém pegou e espalhou eles por diversos momentos através do tempo, e agora a gente vai ter que dar o nosso jeito de pegar eles de volta. Aí mostra o que aconteceu com os X-Men, né?
É, e aí o Bishop me fala, não é onde que eles estão, é quando que eles estão, né? Aquela coisinha bem, bem clássica de treta envolvendo tempo, né?
Uhum.
Aí o que acontece? Ele está, vai pra 3000 antes de Cristo, acho que é isso que quer dizer, né? AD.
Uhum.
O que quer dizer AD?
É antes de Cristo.
After.
DC é depois. Não,
BC. BC.
Before. Ah, Before Christ. É.
Ah, before Christ. Tá, Before Christ. Tá.
É, o AD eu nunca entendi. É after Dio? Dio Brando?
Dio, after Dio. eu não sei o que é o AD, vamos ter que descobrir aqui. Ano Domini, ano do Senhor, AD.
Ah, então.
Ah, tá. Pode se referir, ano Domini.
Ano Dominique Toretto.
Obrigado, Wikipedia. AD significando do Senhor, o equivalente a DC, depois de Cristo. É, muito bem. Então, aí no Egito tá a Vampira, o Noturno, o Xavier, o Fera e o Magneto, né? Aí eles chegam lá, tem uns caras lá.
Uns soldados, né? Com cavalos e tal.
Soldados do. Provavelmente, porque essa é a época do Kang, né?
Uhum.
Então eles devem ser, como é que é aquele, a variante do Kang, que é o Ramatut.
Isso.
Eles estão atrás de um cara, que eles perguntam quem é esse maluco, e o cara, ele fala no inglês, né, o cara tá no Egito, mas ele fala em inglês. Ele diz que o nome dele é Wen Sabanur, que é o Apocalipse, né.
E tem a boca azul, né.
Sim, sim.
Esse é boado.
É a boca de... Passou o batom todo errado.
Uhum. Eu sou o Apocalipse.
Batom masculino.
Exterminem o canalha.
Exterminem o canalha.
Beleza de vírus.
Beleza de vírus.
Ah, eu quero que esses bordões aconteçam.
Pena, né, cara? Dublagem não. Dublagem séria não traz mais essas.
Eu gostava quando o Abbott e Richards eram um quintal, né? Aí o Ciclope e a Jean Grey estão no ano 3000, né? E eles estão... Tem uma porrada de gente refugiada apontando armas do futuro pra eles. E tem uma senhora idosa com cabelo Nossa. Grisalho, que eu tenho minhas suspeitas de que talvez seja tempestade, será?
Não,
não, isso é a sobrinha do Rick Jones, né? O neto do Rick Jones, uma coisa assim.
Não, é a Rachel Summers.
Ah, é?
Ah, é?
Mãe Ascani, se eu não me engano, é a Rachel Summer, cara.
Eu sei que tem uma minissérie do Nathan, do Cable, né, dos anos 90, que ele tá com essa roupinha. Que abriu, lançou, se não me engano.
É, ela tá falando com eles e aí chega o... Não, acho que tá
o
de
Nathan
boa.
O Nathan adolescente.
Aí é o Nathan, né, o Cable adolescente. Ou seja, o Cable vai ser criado pelo Ciclope, pela Jean.
Jovem
tá aí, não
Cable.
Queria essa merda? Aí mostra ele apanhando do Ciclope. A Jean bebendo vinho sozinha na cozinha.
Uma chinelada psíquica da Jean.
É. Aí chega... É engraçado, né, que tá o Cable, o Nathan, né, tipo, recém saído do seu bar mitzvah, né, indo receber o Ciclope e a Jean com aquele chapéuzinho, sabe?
É.
Aí acaba a temporada, né?
Acaba não, porque temos uma cena pós-crédito.
A cena pós-crédito, puta merda.
Que é em Genosha, no tempo atual, e mostra o Apocalipse.
Quanta dor, meus filhos. Quanta morte.
E ele pega a carta do Gambit no meio dos escombros. Hein? Ou seja... Gambit de volta virando o Cavaleiro do Apocalipse. A Morte, né? Se eu não me engano, os quadrinhos. O Gambit vira o Cavaleiro da Morte do Apocalipse.
Uhum.
Minhas suspeitas são verdadeiras. Eu acho que eles vão adaptar a parte daqueles aventuras de Ciclope Fênix.
É.
Mark Teixeira desenhando?
É, olha a imagem do menino Cable.
Porra, igual, tá igual. Mesmo visual.
Eu lembro dessa.
Só que eu não vi se ele tava com o braço ou não. Peraí, deixa eu voltar aqui.
Ele tá com uma manguinha cobrindo, acho
ele
que
ele tá com uma manga comprida, não tem como saber.
Ah.
Eu sabia que eu tinha visto esse visual em algum lugar, era da série Ciclope Fênix.
É, não, ele tem os dois braços.
Tá adoçado.
Não, mas não mostra se é porque tá com sombra em cima, então não mostra se
é.
Porque a Rachel, agora eu tô tentando descobrir aqui se essa mãe Ascani é a Rachel Summers. A Rachel Summers, ela é tipo, ela é uma filha mesmo do Scott e da Jean, só que lá do universo do Dias de um Futuro Esquecido, né?
Uhum.
Essa Ascani aí não é daquela série da Netflix, não? Ah, é Arcane, perdão.
É
Rachel Summers mesmo, tô vendo aqui, é mesmo.
É, e ela tem a Força Fênix, né? A Rachel.
Isso.
Ela foi
isso.
Ela foi dos Novos Mutantes. Ela é da linha temporal do... Que a gente tava em dúvida, né? Ela é da linha temporal do Dias do Futuro Esquecido.
Tô lembrando aqui agora, olhando a foto do Apocalipse Jovem, do dia que eu revelei a vocês. Acho que foi tu e essa, não lembro quem foi, que ficou chocado, descobri que era o Oscar Isaac no filme.
Ah, sim. Nossa.
Ah, o Apocalipse, né?
É, o Oscar Isaac. Bichinho, eu tenho que pagar a conta.
É, tá aqui, ó. Rachel Summers, Mother Ascani. Achei aqui. É ela mesmo.
Ela mesmo.
Cara, que porra, né, velho? O Ciclope e a Jean sempre encontrando os filhos mais velhos do que eles.
Eles têm que aprender a fazer filho na época certa, né?
Aprender a criar o menino, né?
É, não. Quem cria é o tempo, né? O tempo
exato. A gente cria o filho pro mundo. Jean e Ciclope criam o filho pro tempo.
É, exato.
Não cria o filho pro tempo, né, na verdade. Pega só e vai-se embora. Vai, filhão.
É isso aí, cara. Acaba com aquele To Be Continued clássico. E aí a gente vai ter que esperar.
Esperar um ano. Ou mais.
Ou mais.
Se for que nem Sangue de Zeus, que demorou 4 anos pra sair na segunda temporada. Não lembro mal o que aconteceu na primeira, que ela é ruim pra porra.
Jesus.
Não, a segunda vai rolar. Isso, como eu descobri hoje que o Homem de Gelo tá confirmado na segunda temporada e quem vai dublar ele é o ator que interpretou ele na saga dos X-Men, dos filmes.
Ah,
eu sempre confundi o nome do cara que fazia o Colossus com o Homem de Gelo, porque é parecido. Deixa eu ver aqui, X-Men...
Ah, é verdade.
Aliás,
os dois são meio parecidos.
Um é Shao Ashmore e o outro é não sei o que, Kudmore.
Isso.
Aliás, a gente não... Falando do Wolverine, o Wolverine sumiu. É porque provavelmente ele caiu no balançado do negócio. Aí ele e o Morph caído da nave estão lá. Porque estavam rumorizando que ia ter uma minissérie do Wolverine. Mostrando ele se adaptando. Só que não faz sentido ter uma minissérie do Wolverine, porque ele perdeu no meio do tempo, né?
É.
Não, chega. Eu aceito uma minissérie até da Jubileu, mas do Wolverine, não.
Pô, de repente o Morph entra pros exilados, né?
Exato.
Pô, ia ser muito foda.
Os lados, eles eram uns X-Men.
Cada um de uma linha temporal.
Eles eram cada um era de uma linha temporal diferente, cara.
É, espero que seja, espero que saia.
Isso, na verdade, era divertido, os lados, cara. Você não...
Era bom,
Zilados,
bicho,
é bom pra caralho.
É, eu lembro. É que o Morpho foi criado na linha do... Na Era do Apocalipse, se eu não me engano, o Morpho, essa versão.
É, assim, foi.
E depois ele foi integrado, quando acabou a Era de Apocalipse, ele foi integrado ao Exilados.
Quando os Exilados saíram, na época que a revista dos X-Men não tinha nada de bom, sabe? Era tudo... Sem rumo ainda, ninguém sabia pra onde ir. Que era quando eles usavam os uniformes que tinham os pedaços de armadura.
Uhum.
Que eu até mandei umas imagens de tempo desse. Aí nessa revista, de bom, só tem os exilados, que eu lembro.
É, eu lembro. Eu lembro dos exilados ser divertido, assim.
O Exilados, ele saiu na época da X-Men Extra, que tinha Extreme X-Men do Claremont, com Salvador La Roca, que era ruim pra caralho.
Todo mundo com roupa preta do Grant Morrison.
Yeah. Que vai sair Omnibus, parece. Não vai sair?
Espero que não. Confesso eu que na época eu gostava de Salvador La Roca, porque ele lembrava o Carlos Pacheco. Ele pra mim era um Carlos Pacheco dos pobres.
Ah, ele foi piorando muito. Quando tu pega, sei lá, os últimos quadrinhos que ele só tá fazendo tracing, tá terrível o negócio.
Ah, tá feio.
Bom, terminamos, né? Isso aí, chegamos ao fim. Acabou o programa.
Agora sim, vamos dar as nossas considerações finais acerca da temporada como um todo, o fechamento e afins. Vai ser as considerações finais mesmo, começando pelo Amaro.
Tristeza. Lembrar que semana que vem não tem e que talvez a gente volte pra série antiga.
A tristeza do Amaro é sincera, captou no áudio.
Oh, meu Deus. Não, o pior é que não é só isso, a gente tá na quarta temporada na série antiga, a gente tá pra quarta e a quinta vira desenhos bíblicos, o visual.
Sim, cara. Sim, o visual terrível.
Eu não quero isso pra minha vida, não, senhor. Vamos assistir esse meu anime, que é 12 episódios. É ruim também, só que é mais bonitinho um pouquinho. Mas a série, que coisa boa, né? Esse filho da puta da T-Bio feio, negócio só pra deixar a gente com vontade de ver mais, a gente tem que esperar agora, sei não.
Errado é a Marvel que não botou o Jeff Leb no lugar.
Aí o pessoal dizendo, ah, mas estão dizendo, confirmando aí que não tem nada a ver com o MCU, graças a Jesus, eu não quero que ele tenha a ver com o MCU, não se misture com essa gentalha aqui, tesouro. Porra! E assim, tem um monte de gente também descobrindo o X-Men agora, dizendo, ah, eu gostei do crime. Minha gente, você não lia X-Men do Claremont, não? Era novela desde aquela época.
É, exato. Era um novelão.
Bom demais. Quero mais. Maldito da T-Bio, me deixou off.
Vamos lá, Evandro, considerações finais?
Quando tá triste.
Ah, não fui eu que caí? Eu achava que eu que tinha caído.
Desculpa, deu um...
É quando tá em choque aqui, tá percebendo que acabou.
É. Não, cara, eu tava imaginando se o Cable não vai formar um X-Force.
Assim,
um X-Force junto com o Mancha Solar e a Jubileu.
Não, faz inteiro.
Entra a Jubileu no lugar da Dinamite, né? E mete o Mancha Solar.
A Dinamite já apareceu, inclusive, também, né? Então, mas tem a Jubileu.
É, mas ela tava em Genosha, pode ter morrido também, né?
É verdade, é verdade, é verdade.
Ah, no quadro do Forge, a Jubileu tá como Alt, ele, o Mancha Solar e o... Não sei se é Alt, eu não consigo ler, tá muito pequena a coisa, mas parece uma coisa curta, tá ligado? Então, e o Cable também, né? Não sei se é desaparecido, se é Alt, o que quer dizer. Mas, tipo, eles não estão mortos, mas eles não estão por ali, assim, provavelmente. Ou o Forge só não tá considerando eles como membro de equipe.
É, tem lá, Nope.
Nope. É, tá escrito Nope. Mas, cara, minhas considerações é... Porra, velho, feliz de ter visto algo bom feito com os X-Men. Fazia muito tempo que eu não via, desde... Nos quadrinhos, eu posso dizer que a última coisa legal que eu vi dos X-Men nos quadrinhos foi a Era de Krakoa, né? Mas em outras mídias, tirando os quadrinhos, faz muito tempo, né? Que o X-Men não traz uma alegria pro seu povo.
É,
né? O último filme do X-Men foi aquela da Fênix, terrível, aquilo, né?
Tu falou isso agora, me lembrei de um negócio que tá uma onda agora no Twitter, que é o seguinte, como os últimos filmes da Marvel foram bem ruinzinhos, tem um pessoal revisitando filme antigo e falando de filme, tipo, X-Men Apocalipse é um bom filme. Minha gente, vocês estão doidos.
É pra te ver que o pessoal é muito incoerente, né, cara?
Pois é.
O X-Men Apocalipse, não, mas o... Eu gosto do Fênix Negra, mas eu acho que porque na época eu tava com uma abstinência fodida de X-Men.
Pode ser.
Veja de novo.
É, veja de novo.
Tudo fé da preguiça naquele filme. Os uniformes...
Eu vi de novo.
Nossa,
eu vi hoje.
A maquiagem da...
É porque meu pai tava maratonando os filmes, né? Aí eu vi hoje o Fênix Negra e vi o Apocalipse. O Apocalipse ainda continuei achando chato pra um caralho. Mas o Fênix Negro eu achei divertidinho, assim. Tipo, não é o melhor filme do mundo, mas se estiver passando, eu sento e assisto.
A maquiagem da Mística, ela piora conforme a popularidade da
Jennifer Lawrence
aumenta, assim. Porque quanto mais ela ficava famosa, pior a maquiagem ia ficando. Até chegar no final, que ela devia estar só enfiando uma máscara na cara, tá ligado? De Michael Myers, azul.
Exato, eu acho engraçado que no final do X-Men Apocalipse vocês estão com os uniformes que remetem ao dos quadrinhos do Jim Lee, né?
Uhum.
Começa a X-Men Fênix Negra, não, pega essa roupa de gari aqui, passa essa fita em forma de X em cima do casaco, vamos embora.
Que merda, bicho, é muito ridículo. Mas, cara, é realmente, assim, uma das melhores coisas feita com o X-Men nos últimos tempos, assim, porque ele meio que respeitou tudo que já foi feito, ele melhorou diversas sagas. Sim. Porque a gente tem noção que, porra, várias dessas sagas aí são muito ruins, são bem chatas. E algumas sagas que o pessoal paga pau também. Se tu vai ler atualmente, assim, tu vai achar meio chata também, sabe? Tem muito isso. É igual o pessoal comemorando aí a volta da saga do clone. E eu disse, minha gente, cara, eu tô relendo isso aí, cara, e eu tava relendo o Homem-Aranha, e eu cheguei nessa parte, e eu tô... Tá difícil chegar ao fim, tipo, que saga enrolada, chata pra porra, tá ligado? Sim. E o pessoal comemora, porque o pessoal...
Eu tô comemorando.
É, culpa tua, é tu que financia essa merda, Felipe.
Mas é que tá, Evandro, eu não sou um cliente pagante das coisas, sabe? Tipo, eu tô ansioso pra que chegue logo naquele lugar alternativo lá e tal, sabe? Porque pagar, nem por um caralho eu vou pagar pra gibi de super-herói.
Sim, mas aí tem uns que tem esse mesmo pensamento teu, que tem dinheiro pra pagar suas apostas aí, né? Daí fica...
Exato.
Aí o bagulho não fica encalhado, sabe? Eu queria que... Cara, vamos renunciar a saga do clone, eu quero que esse troço encalhe, eu quero que ninguém compre isso, porque é um absurdo. É um absurdo.
Ah, mas eu acho
porque
eu acho
válido. Porque vai sair um troço numa edição muito cara e vão comprar, cara. Vão comprar porque, sei lá, é uma saga clássica. Só porque é clássica não quer dizer que é bom.
Eu acho válido republicar, ainda mais no formato da republicação que eu dei uma olhada, vai ser no formato tipo aquele saga do Batman, sabe? Saga do Superman, vai ser tipo encadernadinhos assim. Deve ser tipo uns 50 encadernados assim, mas...
É, caralho.
R$40 cada um.
Edição pra caralho, vai se ferrar, velho.
Isso, uhum. ainda falando de esse, dentro do tema X-Men, já começou a sair a saga do Wolverine, né? E é a mesma coisa que tem na coleção histórica Marvel da segunda caixa, na segunda caixa que começa a fase do Larry Hama.
Uhum.
E o rapaz tava mostrando no canal dele, esqueci o nome dele agora, que é a mesma coisa, só que com menos páginas, mas mais caro. Porque na coleção histórica tinha 160, 180 páginas, esse tem 140. Ou seja, você tá pagando mais pra ter menos coisa numa coisa que já saiu.
Uhum.
No mesmo formato. E ok.
Mas a foda que a coleção histórica também, ela começou em que ano? A do Homem-Aranha, acho que é 2011. Eu lembro que eu tive todas as caixas, né? E eu demorei muito pra conseguir a coleção. Porra, 2011 era governo Dilma, né, gente?
Pois é.
Cara, mas é, velho, porra, eu... Sempre gostei de X-Men e eu acho que sempre sofreram bastante. E eu acho que essa série trouxe, assim, um negócio de volta, assim, sabe? De, tipo, porra, os X-Men é legal mesmo, sabe?
Pois é, mas eu acho que essa série é muito perigosa. Porque ela tá me fazendo querer ler coisa antiga dos X-Men que eu sei que é ruim.
Ah, não? Então não lê, cara. Se tu sabe que é ruim, não lê. Lê uma coisa diferente.
Pois é. Eu peguei o encadernado em Atrás das Fatais... Li umas duas páginas, coloquei aqui em cima e já guardei de novo. Não.
Tu já leu Era de Krakoa, mano?
Li, a gente não fez o podcast lá no...
Fizemos?
Com...
Ah, é verdade! Nossa, é verdade. Tá certo. Tá, então tu leu.
O cara sequelou, nem lembra mais.
Não lembro mais, por tanto tempo.
Cara, é foda. Que tipo de pessoas nós somos, né? Tipo, o Amaro, eu já procurei o encadernado do não sei o que pra ler, não sei o que, e eu peguei a Operação Tolerância Zero, tudo no scan, sabe?
Vocês são os verbos.
Tipo, eu fiquei com vontade de ler X-Men de novo, mas eu não tenho vontade de pagar por nada, sabe? Porque eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que esperar, não.
Não, a minha questão não é essa, Felipe, minha questão não é essa, né? A minha questão é, tipo, vou procurar coisas boas dos X-Men pra ler, sabe? Não vou pegar a saga ruim. Eu fui ler a saga Inferno.
Caramba.
Mas por curiosidade mesmo, porque eu não lembrava, não tinha lido mesmo, assim. Então eu nem sabia se era boa ou se era ruim. Eu fui ver e, porra, é ruim. Mas...
Eu comprei o último volume só pelos desenhistas, porque tava metade do preço aqui encalhado na Comic Shop, que aconteceu um negócio maravilhoso, que o cara... Ele colocou uma gôndola com tudo por 50% do preço. Aí eu achei um número aleatório da Era do Apocalipse encadernado, né? Eu mostrei, ele disse, tá quanto? Ele olhou pra lá, olhou pra cá. Aí ele fez, eu acho que era 30, acho que era 40 conto. Dá 20. Aí eu olhei no Guia dos Quadrinhos e mostrei, porque toda vez ele olha no Guia dos Quadrinhos, só que dessa vez ele não quis olhar, ou ele olhou e fingiu que não viu. Aí eu falei, não, bicho, isso aqui é 20, 13 e pouco. Aí eu falei, não, mas também metade disso aí tu quer me lascar, né? Aí eu disse, não, deixa. Aí ele fez, eu vou até guardar aqui, que isso aqui é muito raro.
eu tenho uma raridade aqui também, eu vou botar pra vender aqui.
Essa porra tá encalhada faz 6 anos, não, mais, eu não lembro quando foi lançado, mas tá encalhada desde a época que foi lançado lá e o cara acha que vai vender agora, um negócio aleatório.
Eu tenho assim, saga do clone aqui, raridade, primeiro lançamento aqui no Brasil, pela editora Abril, eu tenho aqui todas as edições do Saga do Clone, vou botar pra venda.
Vai,
qualidade.
É por isso que eu gostava do sebo que tinha, já fechou já, mas minha infância toda e adolescência foi num sebo que tinha dentro da feira, aqui da esquina de casa, que a regra era revista pequena R$1, revista grande R$2, não importa o formato como. Eu simplesmente consegui os maiores clássicos dos Vingadores, volume 1, A Guerra Kisku, por R$2 em perfeito estado, sabe?
Kiko, rarará. É, e eu comprei isso aqui porque tava metade do preço também, porque eu gosto muito do Mark Silvestre, eu quase não tenho nada dos X-Men dele, e tem o Walt Simmons, infelizmente, artesanalizado pelo o Al Milgrom, né, que lasca tudo.
Puta que pariu, velho.
Mas eu comecei a ler isso.
O que eles deixam o Al Milgrom finalizar as coisas?
Pois é, e eu comecei a ler isso.
Eu tô lendo um Salvo Sema finalizado pelo Al Milgrom, é terrível também.
Eu comecei a ler isso e eu parei e botei no plástico de novo, que você vê que tá no plástico aqui, e guardei de novo. De não, um dia quando estiver fazendo merda nenhuma e estiver muito entediado, eu volto.
Cola
aqui.
Cola o plástico Jesus... e vende de novo.
Exato! Vou passar um fósforo
isso
aqui.
Aí é completo? Isso aí é completo? Isso aí, mano?
Não, esse é o último volume, que são 6 volumes. Puta, dessa merda pariu, aqui.
6 volumes.
Sendo que a história principal é se fosse pegar só a... Porque quando era nesse tempo tinha Mega Saga, jogava pra todas as revistas, né?
Sim.
Dos mutantes. Se pegar o arco principal, daria 2 encadernados só, mas a Panini, né? O Yoda.
É, eles botam tudo, né? E tem aqueles também, os Exterminadores, aquele grupo Bucha.
Tem o Quarteto Futuro, que eu não entendo porque aquela merda existiu. Nossa. Eu nunca entendi. Mas tem tudo, irmão.
Ô, Felipe, tuas considerações aí.
Tá, minhas considerações finais são, porra, do caralho. Série muito boa, e esse lance de... Cara, eu tô vendo pessoas que nunca leram X-Men, tão, tipo, postando no Twitter que começaram a ler, que tiveram vontade, tipo... O negócio deu vontade de consumir X-Men, sabe? E o Evandro, ele tem um lance de, tipo, ah, não sei o quê, tem que ler coisa boa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que, cara, não é questão de coisa boa, não. Questão do... A porra dos personagens do X-Men é muito bom, sabe? Tipo, não importa se a novela for bem feita ou mal feita. É novela, eu consumo. Sabe? É tipo... Isso não acontece com o Homem-Aranha. Isso não acontece com nenhum outro personagem. Se é ruim, realmente, se eu leio, eu fico puto e não leio de novo. Sabe? Mas os X-Men tem um lance, é que eles são tipo churrasco, sabe? Até quando é ruim, é bom. Por causa dos personagens. Novamente, eu comecei muito por baixo. Eu comecei a ler X-Men na fase do Scott Lobdell com Larval, com a Medula, com o Míssil, com o Wolverine e cunhando a frase do eu sou melhor do que eu no que eu faço, mas eu preciso antes descobrir o que eu faço. Isso daí é dos anos 90. Eu lembro a primeira edição que ele fala um negócio desse. Aquelas fases horrorosas. Eu não peguei os novos X-Men pra ler, mas eu peguei a X-Men Extra, que era o X-Men do Claremont com... Salvador La Roca, sabe? O Exilados, que era um respiro, Extáticos, é essas coisas que eu lia, cara. Sabe? Então, se eu li isso, eu posso ler qualquer coisa. X-Men do caralho.
Vou citar aí uma frase do grande Rogerinho do Engar, que é: mas aí é um problema mental teu, né?
Não, pois é, minhas considerações finais, minhas relações com o desenho, e vá tomar no cu antes que eu me esqueça.
Você tá falando aí pra todo mundo. Evandro está dizendo pra que ninguém leia. Eu estou dizendo amém, irmão, aleluia, que se me é salvação. Estou vendo vocês.
Gente, olha só. O desenho, eu acho legal que o desenho, ele tem um... Mesmo quando o desenho é ruim, ele tem o exagero que... É aquela galhofa que todo mundo tenta esconder por causa dessas porra de MCU. Então é bom, tipo, sei lá, ler super-herói do jeito que tem que ser mesmo, sabe?
É, eu tô falando isso, mas é um negócio que eu defendo, é... Leia, porque... Pode ser que a gente não goste, mas pode ser que você goste.
Ah, tem isso também, né? Tem isso. Nesse ponto você tem razão. Nesse ponto tem razão.
Gosto é subjetivo.
Posso achar a saga uma merda, mas a saga do Clone é uma merda.
Mas você tem mau gosto. Vai ser feliz.
É, exato.
Cara, eu vou ler a saga.
Se você tem mau gosto, problema, né, meu?
Eu vou ler a saga do Clone porque, porra, é foda que tipo, tinha muito roteirista bom envolvido. Que se fodeu muito porque o editorial da Marvel era uma merda. E como eu li aquele Marvel Comics, A História Secreta, eu sei quase todos os bastidores que rolaram daquilo. Eu quero meio que comparar os tempos editoriais, sabe? É papo de gente desocupada, né? Mas eu realmente tô com tempo livre, né? Então, tô com tempo livre e pedra na vesícula. Não tô podendo beber. Então vai ser isso. Né? Enfim, gente, vamos então pro colocar... Evandro, vai ser bot dessa vez ou tu vai dar o recado?
Não, eu quero falar aqui, já que é a última... Provavelmente a última vez.
Uhum. Ah, e antes de mais nada,
só volta ano que vem.
Só duas considerações. A segunda temporada já tá em processo de animação. Ainda é o roteiro original do Date Bayo, né? E em segundo lugar, antes da gente encerrar e falar para as considerações finais, vamos fazer uma pequena homenagem, porque mais um dublador faleceu.
Porra, tá sério?
Sério, que foi a Carmen Sheila, morreu com 79 anos, a dubladora da Mística e do cubo bolsonarista do Cable.
Porra!
Eram esses papéis que ela... Uhum. Que trocaram as vozes de todos os personagens, mas o cubo bolsonarista ainda continua a mesma voz em várias temporadas.
Porra, bicho. Fica aí a homenagem, mais um dublador. Não, o que eu ia dizer, eu não vou especular nada pra próxima temporada, porque a maioria das coisas que a gente falou que queria que acontecesse essa temporada não aconteceu. As coisas que a gente matou a charada foi porque a gente viu, tipo, a foto do Bastion, coisa que a gente já a gente falou, né, que ia ser a tolerância zero e tal.
A gente não, o Amaro, né?
Eu não vou ficar especulando o que vai vir, vou só esperar. Mas foi muito legal isso de ter sido semanal, assim, pra gente ficar especulando o que ia acontecer, ficar nessa, sabe, é muito difícil eu ver alguma coisa, assim, de me deixar empolgado, de querer saber o que vai acontecer, o que vai continuar, sabe?
Pois
é. E essa série conseguiu me deixar assim, então isso, porra, foi muito foda, assim. Não vou ficar especulando, me surpreenda, Bolde Bikini.
Ei, olha só, parece que no Disney Imagem vai sair não sei se é um documentário de uma hora, alguma coisa, mas vai sair um negócio que vai falar os bastidores dessa animação.
Ah, sempre sai. Na Disney sempre tem, eles fazem... eles têm um programa dentro lá, numa série, que sempre sai os bastidores de outra série. Daí, sei lá, sai da Mulher Hulk, tem lá o da Mulher Hulk. Sempre sai todas as séries deles, assim. Então,
os bastidores da Mulher Hulk é uma tela verde, né?
Não, porra, a série da Mulher Hulk foi divertida pra caralho, bicho.
Eu gostei também.
Eu adorei, achei muito divertido. Daí eu vou assistir quando sair esse dos bastidores aí, vamos ver o que vai rolar.
Mas então, é isso, Evandro. Redes sociais, por favor.
Vamos lá, então. Gente, vocês encontram a gente aí no Super Amixes, todas as nossas redes sociais, o Super Amixes. E entra no nosso site também, superamigos.com. O Mutashow também tem o Instagram próprio, que é o Mutashow, tudo junto, e o X com XH. E temos o nosso Apoia-se, né, gente? Que é o... Tá bem massa o nosso Apoia-se. Vocês entram lá, tem... A partir de R$5, você já pode entrar no grupo do apoiador e receber os episódios tudo antes, né? Todos os podcasts do Superamigos. E tudo que sai, a gente posta antes lá no grupo, lá pro pessoal quiser ouvir antes. E a gente tem também outros níveis de recompensa aí que o pessoal leva pra casa brinde, né? E também concorre a sorteio. E aí eu quero aproveitar esse episódio aí pra agradecer aos nossos novos... Os novos apoiadores, que é o Daniel Lopes, o Pedro Mana, a Priscila Reis e o Davi Sansei. São nossos novos apoiadores aí. Então, muito obrigado. Vão ter seus nomes lidos em outros podcasts também. Vai que eles não ouçam esse, né? Mas,
exato.
Mas como o Mutashow é o que tá saindo mais regularmente no momento, né? Justamente porque a gente resolveu dar essa prioridade, é a série que tá saindo no momento, né? Então a gente é o que tá saindo mais regular aí toda semana. Mas agora com o fim do X-Men 97... provavelmente a gente vai fazer mais um episódio aí de leitura de comentário, pra poder ler os comentários do Spotify, os comentários nos posts, né? Então, que sempre tem. Então, a gente deve fazer aí na sequência mais um episódiozinho aí só com leitura. E, posteriormente, a gente deve dar uma pausa, né? Pra descansar um pouco a cabeça também, né? Fazer algumas outras coisas. E depois a gente retoma, né? Essa vai ser a tristeza. Vamos sim, em algum momento, retomar o Mutashow, né? Retomar pela quarta temporada do X-Men. A gente finalizou a terceira, né? Antes de começar o X-Men 97. Então a gente vai dar uma pausa e depois a gente deve retomar com os episódios da quarta temporada do X-Men Animated Series.
Oh, Jesus.
E o Podparker é que se foda, né?
Cara, talvez a gente pode retomar o Podparker também. Daí a gente pode fazer aquela... A gente pode alternar de novo, né? Fazer Podparker e X-Men alternado.
É, porque a gente não passou nem na segunda temporada do negócio.
É verdade, né? É verdade. Cara, o Podparker, ele é um caso à parte, assim, porque... A gente tava gostando muito e ele foi se perdendo aos...
Pois
é. A gente gostou muito da primeira temporada e na segunda ele começou a se perder muito cedo, hein? E aí começou a aparecer um monte de coisa na frente, né? Daí a gente acabou deixando ele um pouco de lado. Mas a gente deve retomar, sim, com o Pod Parker também. Até uma boa, porque dá uma aliviada, né? Vamos voltar no X-Men e Pod Parker de novo.
Tentar. Próximo Muta Show é o episódio do Magneto contra o Quarteto Fantástico.
Porra, velho!
Pô, a gente sempre quis gravar esse,
mano,
né?
Mano, eu sempre quis gravar esse, cara. Eu tenho ele aqui em espanhol, cara. A gente tem que gravar essa versão. Lamenanza de Magneto.
Venha nem penar meu hijo.
Ai, velho, eu quero fazer. Comentem aí se vocês querem uma resenha do episódio do... É a série do Quarteto, né?
Do Quarteto.
É a série do Quarteto com o Magneto de
vilão. Magneto.
Série de, sei lá, dos anos 60, essa porra. 70, não sei de quanto que é essa série.
Acho que é 60.
Então é isto, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até o ano que vem com o X-Men 97, segunda temporada. Boa,
boa. 98, será?
É, e aí a gente vai ter que chamar. Como é que a gente vai chamar? X-Men 98?
Pois é.
X-Men 97, temporada.
Segundo semestre.
A gente vai descobrir. Até lá a gente vai ter tempo pra pensar.
Ai, falou, meus amores. Até a próxima. Abraço.
Ah, socorro.
X-Men,
X-Men. X-Men. Esqueci até de citar que eu falei do Noturno é um que podia sair daí vivo. Eu lembrei que no The Pride of X-Men, o Noturno, teve que se sacrificar pra parar o asteroide.
É verdade, né? Foi o sacrifício mais rápido da história, né, gente?
Exato.
Ele se sacrificou, começaram a chorar, ele apareceu.
É.
Eu até esqueci de comentar, né, que eles não mostraram o que aconteceu com a tempestade também, né? É, Wolverine, Morph e Tempestade, eles podem ter caído também no mesmo lugar, né?
Exato.
Outra dimensão, sei lá.
Outra dimensão.